Abra sua Bíblia na segunda de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos aproximando ao fim dessa carta que temos refletido nos últimos meses. E hoje vamos refletir dos versos 10 a 17. Segunda de Paulo a Timóteo, 10 a 17. Estamos na série Nosso Legado, para lembrarmos que o nosso legado é o Evangelho, a nossa mensagem é o Evangelho, tudo aquilo que fazemos e vivemos é por causa do Evangelho, porque Tim Keller já disse, né, que nós devemos usar os óculos como as lentes do Evangelho que transformam a forma de enxergar todas as coisas. Vamos ler aí? Verso 10 a 13. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança e as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa parte da carta de Paulo ao pastor de Éfeso, seu filho na fé, Timóteo, ela traz um contraste. Um contraste aonde muitos aqui têm nas suas Bíblias a palavra tu, porém, porque Paulo está resgatando e deixando para trás um contraste negativo que ele apontou e afirma, então, que Timóteo deve viver diferente. E aqui fala que Timóteo tem seguido, sim, o ensino de Paulo, e não apenas o ensino de Paulo, mas a conduta de Paulo, a vida de Paulo, a quem ele enxerga de pertinho. Mas uma das coisas que eu quero te lembrar é que, mas, quando existe um mas, existe alguma coisa por trás. E eu preciso te lembrar aquilo que está por trás, que está justamente a partir do versículo 1 deste capítulo, que diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E esses tempos terríveis, Paulo diz que são marcados por seres humanos egoístas, presunçosos, avarentos, amantes dos prazeres mais do que amigo de Deus, gente que só quer construir império e não o reino. E essas pessoas, elas estão dentro da igreja, essas pessoas são líderes de igreja, essas pessoas fazem parte do falso evangelho, um falso ensino que estava nos tempos de Paulo e que também sobrevive aos nossos tempos e só piora. Por quê? Os últimos dias, eles já se iniciaram quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Muitas pessoas acham que, ao ler isso, elas estão lendo sobre 2024. Também. Mas o que eu preciso te explicar para que você tenha a consciência, o conhecimento disso tudo é que os últimos dias eles têm uma marca, eles têm uma característica, porque eles estão como a intercalação, a interpolação de duas eras. Diante disso, então, eu quero te explicar o porquê que são últimos dias e que os últimos dias estão há 2000 anos sendo últimos. Porque justamente quando o homem foi criado por Deus e nós lemos em Gênesis que ele, tendo autoridade, ele pecou, ele escolhe viver no mundo de Deus sem Deus, ele quer ser o dono do seu próprio nariz, a sua própria luz. Ali o pecado entra e a morte entra no mundo e Paulo diz claramente em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos, desprovidos de glória estão. Então, desde esse momento, o mundo ele vive um caos. Ele vive um caos porque o egoísmo é o que dita as regras. Porque a partir do momento que o pecado entra no mundo, está todo mundo tentando sobreviver. Sobreviver criando para si uma identidade, tendo para si um propósito, criando um espaço para si, demarcando terras para si, para buscar ser alguém. E esses impérios e reinos vão sendo construídos. Mas a Bíblia, como nós veremos mais para frente, que Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela está dizendo que Deus está em movimento desde o começo. Desde o começo, quando o homem escolhe viver sem Deus, o próprio Deus diz em Gênesis 3,15 que ele providenciará aquele que vai pisar na cabeça da serpente e ela vai lhe ferir o calcanhar. E desde então, Deus começa a fazer promessas. Primeira, a Abraão, de ti serão benditas todas as nações da terra do seu descendente. Depois, a Moisés, onde ele promete que enviará um profeta segundo Moisés. Depois, então, ele dá ao povo uma terra e a esse povo ele dá um templo, um lugar, ele dá um rei e fala que ele enviará um rei segundo Davi e que o seu reino será para sempre. Ele envia profetas não apenas para trazer advertência, juízo ou tempos de graça, mas ele envia esses profetas justamente como uma forma de dizer: eu estou chegando. E chegará um dia onde o reino do pecado e da morte, dominado e por Satanás, que tem os homens escravos de si mesmos, esse reino será derrotado. E é sobre esse dia, e é sobre esse início que começam os fins dos dias, quando o próprio Jesus é visto no Rio Jordão por João Batista. É nesse dia que João Batista olha e aponta lá e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir então desse dia, Jesus vive como o verdadeiro filho de Deus, como o verdadeiro ser humano, segundo Deus, a imagem de Deus, vivendo para a glória de Deus. O apóstolo João vai dizer que Jesus vivia, que Jesus fazia o que o Pai fazia, mostrando uma conexão íntima, verdadeira, como todos nós fomos criados para ser e desprezamos. Então, no dia da cruz de Cristo e da ressurreição, a ressurreição inaugura um novo tempo. O tempo que o próprio Jesus, nos evangelhos, como nós lemos, chega pregando. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, os últimos dias têm a característica, justamente porque agora existe um reinado que derrotou os poderes das trevas, os poderes dos ares, as potestades, e colocou novamente os seres humanos livres dos seus próprios pecados. Então, Jesus se torna rei, porque quando ele ressuscita, se você não se lembra, em Mateus 28, ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Existe essa tensão que é característica dos últimos dias, que começa justamente no período da igreja, onde o evangelho deve ser anunciado e vivido. Portanto, não ache que os últimos dias são os nossos dias. Eles são também, mas são os dias de Paulo também. E esses dias, eles têm essa tensão. E essa tensão, eu quero te explicar como que ela acontece. E por que que Paulo está fazendo esse contraste para Timóteo, dizendo que ele precisa tomar cuidado com os falsos ensinos, com os falsos irmãos, com as pessoas que servem a Deus para obter favores de Deus, mas não têm Deus como finalidade, não têm prazer em Deus, querem a Deus porque querem as coisas deste mundo. E o melhor exemplo que eu tenho, imagine você um jogo de futebol, onde um time faz 3 gols, ué, porque vocês estão rindo? Estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, tudo mais, vocês estão rindo de quê? Aonde um time faz 3 gols e o time é muito superior. E o outro time já vê que já está no final do jogo e o time será eliminado. Isso não aconteceu ontem, porque ontem não acontece justamente a característica dessa tensão. O reino de Deus é justamente esse reino que domina e vence o império das trevas. Ele está vencido. Como um time argentino, talvez, né, assim, para a gente sair muito aqui de coisas de ontem, um time argentino, quando está eliminado da Copa Libertadores ou algo assim, o que eles têm característica para fazer? Eles apelam. Os nossos filhos, a mesma coisa, quando a gente vai brincar de bola e a gente não deixa eles ganharem, o que, que eles fazem? Eles apelam. Eles apelam. E muitas vezes a gente acha que existe uma batalha espiritual em pé de igualdade, sendo que ela não existe. Porque já existe um time totalmente dominado. E esse time aqui que está derrotado será eliminado. O império do reino, o império das trevas será extinto, já foi vencido. E existe apenas esse momento da batalha, que é o momento dos últimos dias. Eles têm um chilique espiritual. O momento é esse. Eles vão, agora que eles sabem que eles estão derrotados, que Jesus venceu, que o reino não terá fim, que haverá novos céus e nova terra, eles começam a fazer a única coisa que eles podem fazer dentro do campo. É irritar os jogadores vencedores e tentar tirar do jogo aqueles que já venceram. Levar cartão, fazer falta, dar de ombro, de cotovelo, cuspir na cara, porque eles não têm mais nada para fazer. Eles não têm como ganhar. Eles já perderam, mas eles querem, de alguma forma, tirar gente do time vencedor ou fazer com que pessoas não se enxerguem como parte do time vencedor. Os últimos dias têm essa característica, onde as trevas, o pecado, eles estão justamente nessa posição de que eles foram dominados pela obra de Jesus e a nós foi capacitado o perdão e uma nova vida. Mas não apenas as trevas, mas o nosso ego, o nosso instinto natural de uma vida confortável insiste em querer nos tirar dos benefícios da vitória de Jesus por nós. Ou seja, o que existe nos nossos tempos não é uma batalha igual entre trevas e luz, mas sim um último suspiro das trevas querendo fazer com que as pessoas não enxerguem aquilo que elas receberam do Pai. E diante disso, então, que Paulo diz, tu, porém, Timóteo, tu, porém, tens seguido o meu ensino de perto. E ele não apenas diz o meu ensino, porque ele está trabalhando um contraste de uma coisa que Timóteo conhecia bem. A palavra seguido aqui não é a ideia de um seguir sem compreensão, sem entendimento e sem testemunho. Veja só o tanto que Paulo usa de coisas para falar o tamanho do conhecimento e da caminhada que ele tinha com Timóteo. Por quê? O problema aqui é justamente o problema do sofrimento. O problema do sofrimento é o que divide as pessoas de uma doutrina, de um falso evangelho ou do evangelho verdadeiro. Porque a maioria dos falsos evangelhos querem te tirar, te prometer facilidades aqui e agora, dizendo que Deus te fez para comer o melhor dessa terra, que você é cabeça e não cauda, e todas as outras coisas que você já ouviu fora de contexto bíblico. Para justamente deixar você ludibriado pelos confortos dos prazeres deste mundo sem o maior dos prazeres, que é o prazer em Deus. E você então cai no chilique, você cai na birra da carne, na birra das trevas, e você para de compreender que Jesus já venceu. E você não vive à luz daquilo que Jesus já nos deu e já nos chama a viver. Portanto, o que ele está aqui dizendo é um contraste que vai desde Paulo até a mãe e vó que está estabelecido nas Escrituras. A primeira coisa, então, ele vai dizer, olha, você viu a minha conduta. Você, Timóteo, me assistiu de perto. Você viu o que o Evangelho produziu em mim porque você soube quem eu era. E quem Paulo era? Paulo era hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu, circuncidado ao oitavo dia, irrepreensível. Um homem que poderia juntar e abraçar Roberto Carlos e dizer, esse cara sou eu. É justamente esse homem que um dia, que conhecia toda a Escritura, e ele viu que a Escritura apontava para aquele que João Batista viu, para aquele que ele perseguia, e a sua vida é transformada e começa uma transformação que ele vivera até agora, e agora na prisão. Sim, Paulo estava preso. Preso por causa do Evangelho, preso por causa da sua piedade. É por isso que ele diz, olha, aqueles que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Porque em um mundo de gente egoísta, soberba e que quer somente o me dá dinheiro aí, essas pessoas não aguentam viver perto de quem é capaz de ser altruísta, de olhar para o outro e de fazer o bem sem uma retribuição imediata, porque essas pessoas já enxergam no porvir e em si, no poder do Espírito Santo, o gozo da presença de Jesus e do prazer de Jesus no dia a dia da transformação, mesmo em situações difíceis, como a prisão de Paulo. E, portanto, o que ele está dizendo foi, olha, você sabe o que aconteceu comigo em Antioquia, Icônio e Listra. Timóteo, ela de Listra. O que aconteceu em Listra? Atos 13, eu acho, diz que Paulo foi apedrejado. Pensa nisso. Paulo foi apedrejado na cidade de Timóteo. Talvez Timóteo presenciou isso, não sei, mas ele sabia. Ele sabia que tudo aquilo que Paulo fazia era porque ele foi encontrado e a sua vida, vinda de perto, era a vida de um homem de Deus. E as marcas de um homem de Deus são as mesmas marcas da palavra de Deus, do ser de Deus e do próprio Deus, que são as marcas da humildade. Da capacidade que um ser humano tem de estar preso, de sofrer apedrejamento, perseguições, naufrágios e tantas coisas, porque ele foi cativado a ponto de dizer em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse sentido, então, ele nos ensina que existe alguma coisa na nossa vida, existe um legado na nossa vida que faz enxergar o sofrimento de uma forma totalmente diferente. Porque o sofrimento, ele passa a ser também uma forma de aprendizado, mesmo sabendo que ele faz parte de um mundo caído, de um mundo caótico, e que o resultado disso foi a nossa desobediência. Mas quando ele olha para frente, e ele olha para cima, e ele olha para aquilo que Jesus está com ele e nele, ele consegue entender que o falso ensino tenta tirar essas realidades e trazer um falso conforto. Um falso conforto que gera uma falsa transformação, que gera uma falsa igreja e que gera um povo que, quando sofre, que quando tem crise, não consegue subsistir. Eu conheço várias pessoas, vários amigos que passaram anos na igreja evangélica e, quando tem um momento da sua história, uma morte de alguém, uma dor de alguém, um câncer de alguém, ou até mesmo uma crise de fé, a fé deles parece que se torna pó, porque não tem subsistência. E o sofrimento, ele é mal compreendido, porque o evangelho pregado para eles foi o falso evangelho, o evangelho de promessas e não de fundamentos. Diante disso, então, que Paulo vai dizer mais para frente, no verso 14, ele cria um outro contraste que eu quero explicar para você. Ele diz assim, quanto a você, mais uma vez, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui, Paulo chama mais uma vez a atenção de Timóteo. Na primeira vez, ele falou, você tem seguido, você está perto, você sabe, você andou comigo e nós sabemos aquilo que a palavra de Deus produziu em nós. E agora, então, ele usa uma outra palavra. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. E ele, então, traz uma outra história que ele introduziu no primeiro capítulo dessa carta, lembrando que Timóteo tinha uma fé não fingida. Uma fé não fingida é uma fé que está resolvida nos seus fundamentos e em quem ela está depositada. E por isso ele sabe o poder daquele em quem ele deposita a sua fé e que ele não precisa usar de manhas e artifícios para se esconder. É uma fé transparente, não fingida. E ele então diz que essa fé foi produzida justamente pelo aprendizado que ele teve das Sagradas Letras, que foi por meio da sua avó e da sua mãe. Primeiro, Timóteo relembra, mais uma vez, Paulo relembra Timóteo dessa relação de testemunho, de vida, que eles tiveram a ponto de saber o que a palavra produziu naquele homem, naquele apóstolo, naquele prisioneiro agora. E agora ele lembra, olha, você aprendeu as Sagradas Letras, você aprendeu o Antigo Testamento, você aprendeu as Escrituras, desde pequeno. E aqui o ponto não é apenas o testemunho da avó e da mãe de Timóteo, mas o que a mãe e a avó de Timóteo ensinaram. Porque a convicção não vem por causa de Paulo, por causa de Lloyd, por causa de Eunice. A convicção vem por causa da palavra de Deus. Porque o próprio texto diz que as Sagradas Letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E uma das coisas que a gente precisa entender é o porquê que um livro com 66 livros, com escritos que provavelmente passam de 1.500 anos, mais de 40 autores diferentes, por que esses escritos são considerados como palavras de Deus? E o texto diz que a palavra de Deus, as Sagradas Letras, elas têm uma capacidade, elas têm uma função, que é tornar-nos sábios segundo a fé em Jesus Cristo para a salvação. Muita gente confunde a Bíblia com o manual do fabricante. Muita gente acha que vai encontrar na Bíblia tudo e que tudo tem que ter versículo bíblico. Aí é o problema. Porque muitos dos versículos bíblicos que vocês procuram para atestar as suas falas e atos são versículos bíblicos tirados de contexto que pioram ainda mais o que você faz. A Bíblia, para mim, ela é a palavra de Deus, e eu posso ter vários termos técnicos aqui e te falar um monte de coisa, mas eu vou falar dentro do texto aquilo que mais me provoca. Se você quiser aprender mais, todo domingo, às 5 horas, o professor Clélio está dando um curso, aqui mesmo, como ler e estudar a Bíblia. É só chegar, né? Então, dentro do contexto da carta, e dentro do contexto imediato, do contraste entre egoístas, soberbos, pessoas que querem somente viver para si mesmos e usam a religião, a fé, a palavra de Deus para, né, serem abastecidos de todas as suas ideias e pulsões, elas são confrontadas com o propósito da palavra de Deus, que é justamente nos fazer sábios, enxergar a realidade sobre Deus, sobre nós e sobre tudo na vida, para que a gente consiga, então, enxergar que Jesus é verdadeiramente o cumprimento das profecias, o Senhor sobre tudo e todos, e nele nós temos uma segurança e o reino que não terá fim. Mas a Bíblia tem uma característica que eu gosto muito, que é justamente algo que pouca gente fala dela. O que mais nos mostra que a Bíblia é a palavra de Deus é justamente que a Bíblia contém características do próprio Deus, da sua essência. Se você for ler a carta de Paulo, que diz assim, no tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, Cristo sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele devia se apegar. Antes se esvaziou, assumindo figura humana. Se você for ver o próprio processo de revelação de Deus aos seres humanos, você perceberá que a Bíblia tem as características do próprio movimento de Deus de se achegar ao ser humano da forma que o ser humano compreende. Ou seja, muitas pessoas falam que não podem crer na Bíblia porque a Bíblia é um livro antigo, é um livro isso, como assim que... Olha, deixa eu te explicar que o Deus Criador dos céus e da terra, poderoso, santo, como nós conhecemos pelas Escrituras, ele começa um movimento para se revelar à humanidade. E ele começa esse movimento, e do qual a Bíblia está recheada, de histórias do nosso tempo, de histórias da nossa geografia, de histórias do nosso mundo, do nosso caos, Deus entrando no nosso caos. Sendo assim, quando nós vamos ler Gênesis, nós estamos vendo Deus entrando na vida de pessoas, recontando uma história de um povo escravizado no Egito, que agora foi liberto pelo Deus Criador dos céus e da terra, e que eles não são mais escravos, e que existia naquela época narrativas, mitos, contos que falavam de outras terras, como que o ser humano foi criado e como que era a realidade da vida. Por isso, Gênesis, então, não vem contrapor o evolucionismo, mas sim vem contar uma história a um povo escravo, que eles não foram criados escravos ou foram criados em uma história de subdeuses, como se fossem resultado do caos. Não, eles foram criados por Deus, Criador dos céus e da terra, à sua imagem e semelhança. E diante disso, Deus vai entrando nas nossas histórias, nas nossas guerras, nos nossos problemas, e nós vamos lendo na Bíblia esse Deus intervindo na história das pessoas. Pessoas imperfeitas, famílias destruídas, sacerdotes corrompidos, e Deus se envolvendo naquela história, chamando o povo para si. A característica que eu mais gosto, então, que a Bíblia, para mim, é a palavra de Deus e que a gente pode atestar é que é justamente algo que não tem nada a ver com o manual do fabricante. Onde você pega a sua Bíblia como tudo fosse igual, como todos os livros fossem que ser lidos da mesma forma, como se todos fossem escritos como uma forma jornalística que você aprendeu na faculdade. Não! A Bíblia, ela contém poesia, profecia, narrativa. Ela contém linguagem apocalíptica. Ela contém vários tipos de escritos em vários momentos. E por que que ela foi feita assim? Porque Deus, ciente de como ele nos criou, ele se revela de uma forma que a gente pode compreendê-lo, buscá-lo e encontrá-lo. Logo, o que pode ser uma fragilidade sobre a palavra de Deus é justamente um Deus como um pai, que se ajoelha diante de um filho pequenininho para trazer a sua linguagem ao nível de compreensão, ao nível mais baixo. E essa característica da Bíblia é a característica de um Deus humilde. Ou seja, esse texto é colocado nesse momento da carta e ele é escrito justamente contrapondo um povo que não tem nada de humildade, que não tem nada disso, e mostra que não apenas Paulo é uma grande testemunha de transformação, que a avó e que a mãe, mas que a própria escritura que ele aprendeu desde criança, é também uma revelação do próprio Deus se tornando cada vez mais compreendido dentro da nossa linguagem e do nosso mundo. Logo, isso nos faz entender que o próprio Deus não tem nenhuma característica das quais Paulo disse que as pessoas dos últimos dias teriam. Porque Deus é humilde. Humilde em que sentido? Se você lembra de Filipenses 2, que eu acabei de dizer, que Jesus, sendo Deus, não julgou o fato de o ser, né, tipo o He-Man, falou assim, ó, eu sou o cara e tal, 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 e olhar para a gente com desprezo de cima para baixo. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. A Bíblia também tem essa característica desse esvaziamento, no sentido de que o importante da Bíblia é a revelação para nos tornar sábios para a salvação e não a comprovação de qualquer outra coisa. O problema é que a gente lê a Bíblia como um manual. Assim, vou montar uma empresa. Vamos ver. Pastor, qual que é o versículo bíblico que eu tenho mesmo para montar uma empresa? Não tem, meu amigo. Pastor, ou seja, pede versículo bíblico para tudo. Gente, você sabia que os versículos e capítulos não estão nos manuscritos? Eles foram adicionados posteriormente, muito depois, para facilitar a nossa leitura. O certo seria a gente ler o livro inteiro. Fala assim, ah não, hoje eu li um versículo e orei. Cara, você está muito mal, foi mal. Você está bem por fora. Né? Ou fala assim, não pastor, eu uso a caixinha de promessa. Certa vez, lembrei dessa, de uma moça que nos... Era maravilhosa, a moça espetacular, ela nos... ela trabalhava lá em casa. E eu falei assim, ô, Jeane, beleza? Falei, beleza. Essa é a crente, né? E tal, sou crente e tal. Poxa, que massa. E como é a sua leitura bíblica? Gente, pastor, é assim, eu só pergunto disso. Você lê a Bíblia? Ela falou assim, eu não leio muito não, mas todo dia eu tiro uma promessa da caixinha de promessa. Aí eu olhei assim para a Débora, eu falei assim, ah, legal, e saí fora. Né? Mas, gente, o que o Paulo está dizendo aqui é que o que Timóteo deve permanecer é justamente nas Escrituras que agora ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, o que vai preservar o seu coração de não ser egoísta, avarento, soberbo e de não cair na lábia desses falsos profetas, desses falsos evangelhos, é justamente você permanecer nas Escrituras. Todo mundo concorda? Aí vem a pergunta, como está a sua leitura da Bíblia? Porque se Paulo está dizendo que, primeiro, as sagradas letras são capazes de nos tornar sábios para a salvação, e aqui ele repete fazendo algo maior. Ele diz que toda a Escritura, e aqui, primeiramente, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, mas também sabemos que o próprio Pedro, nas suas cartas, se refere aos escritos de Paulo como Escritura Sagrada. Ou seja, que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que seria esse inspirada? Primeiro erro é achar que a Bíblia foi escrita com um espírito que tomou esses apóstolos em um estado, né, de mente totalmente transcendente, eles quase psicografaram a coisa. Não tem nada a ver com isso. Porque não faz parte do caráter do ser humano que Deus criou. Maturidade espiritual é sobriedade humana. O movimento de salvação é tirar o ser humano do seu estado de monstro para ele voltar a ser humano. O nosso problema, para aí os pais e quem gosta de desenho, é que a gente se tornou a Felícia e acha que é bonito ser a Felícia. A gente se torna o Monstros S.A. e acha que é tudo bem, porque nos últimos dias nós estamos vendo uma descaracterização do óbvio, uma descaracterização até do natural. Por quê? Porque os seres humanos estão cada vez mais amigos dos seus próprios prazeres, a ponto de dizer que o óbvio não é tão óbvio assim. E Paulo está dizendo: Timóteo, você será protegido, permanecendo naquilo que você já conhece e que você viu de perto em mim, na sua avó e na sua mãe. No poder que a palavra tem em trazer sabedoria. E agora, ele diz então, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ele dá mais uma função das escrituras. Mas outra coisa que a gente, às vezes, com o termo inspirados, erra. E me desculpem dar um exemplo de jogo de futebol de novo, é porque hoje eu tenho que estar inspirado, né? E é justamente nisso, né? Ontem o time do Galo estava inspirado, não era isso? Ou seja, eles estavam jogando de uma forma assim, extraterrestre. Os caras estavam no top do todo. Ou seja, o termo inspirado aqui não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com essa, com certo espírito que toma a gente, e nem a ver com essa forma que nós falamos de inspiração. Talvez entender essa inspiração mais como esse movimento de Deus de estar envolvido e preservando aquilo que os seres humanos estão vivendo com ele, para ele, como dizendo que toda escritura é voz de Deus. Ela tem, né? Ela está embebida de Deus, ela é a palavra de Deus. Não como um manual, mas como um movimento de redenção, de interferência, aonde nós alcançamos na Bíblia, então, o como, quem nós somos, quem Deus é, como nós vamos viver e como nós viveremos naquilo que Ele está fazendo. Nesse sentido, é que ele diz, então, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Bíblia, ela é toda útil para o ensino. A palavra ensino aqui, ela tem também essa ideia de ser útil para trazer uma realidade do verdadeiro. O ensino daquilo que não é falso, daquilo que está em trevas, mas da realidade. A Bíblia, a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é um movimento claro de Deus de enxergar quem criou o mundo, a natureza deste mundo, quem é o ser humano, a natureza deste ser humano, o poder desse ser humano, a característica, o poder de Deus, a característica, o propósito do ser humano na criação e os processos de redenção e restauração disso tudo. Logo, a Bíblia é útil para o ensino porque, pelo ensino, pelo conhecimento de Deus, nós começamos a enxergar a vida além dos nossos próprios interesses e dos nossos próprios achismos e ideologias. E a gente começa a conhecer algo que, se não fosse pela revelação, a gente não conheceria. A Bíblia diz que existe a revelação geral. A revelação geral é a natureza. Próprio Romanos, Paulo diz em Romanos que a criação dá pistas de que Deus existe. Mas a criação não te dá sabedoria para a salvação. Somente a revelação especial, somente esse movimento contínuo de Deus, desse poder humilde dele se mostrar a nós, na nossa linguagem, no nosso tempo, dentro da nossa bagunça, e nos tirar reordenando não apenas o nosso coração, mas a nossa bagunça, porque é isso que vai acontecer. Deus não está salvando almas para o céu. Deus está salvando seres humanos para o novo céus e nova terra. Ele está ordenando tudo. E por isso, tudo que ele criou, ele está salvando e reordenando. Por isso, ele precisa se revelar para mostrar o que é a realidade e não a Matrix. E dentro desse ensino, algumas pessoas, alguns mestres vão dizer que as outras coisas que ele destaca estão contidas nesse ensino, o que pode ser perfeitamente. Mas nós também temos como enxergar outras coisas, como se elas não fossem a par desse ensino. Isso não muda muito, porque ela diz também que toda escritura é útil para ensino e para repreensão. Ou seja, se a escritura é útil para nos apresentar a realidade de quem Deus é, o que a vida é, o quem nós somos criados para ser, e o erro, o que aconteceu e como ele está corrigindo isso. A Bíblia, então, ela é útil para repreensão. Ela é uma revelação de Deus que, ao nos revelar quem ele é, ele automaticamente nos dá um choque para nos mostrar que nós estamos totalmente desassociados dessa verdadeira realidade. E essa repreensão, então, é a mesma repreensão, a mesma característica de quando Jesus vem e diz: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Mude a mente, mude o coração, deem a meia volta. Ou seja, a Bíblia ela serve para nos mostrar que nós estávamos aprisionados numa forma de enxergar a vida que tudo era fake news. E quando Jesus abre uma luz dentro do nosso quarto que a gente achava que a gente estava bombando, o Evangelho joga luz sobre nós e a gente enxerga verdadeiramente quem somos. Por isso, a Bíblia é útil para ensino e para repreensão. Mas a fratura, o problema que ela cria, ela conserta. Porque ali diz que toda escritura é útil para ensino, repreensão e para correção. Essa palavra correção aqui, no grego, ela tem o termo da ortopedia, ortopraxia, que é como colocar os ossos no lugar. Toda escritura é útil para colocar o ser humano no seu devido lugar, na sua devida identidade, no seu devido propósito, no seu devido valor, fazer com que o ser humano, que é cheio de si mesmo, que quer viver uma vida buscando os seus próprios prazeres, ao enxergar a realidade e ver que ele não é o senhor do seu próprio mundo e que o mundo não gira em torno do seu umbigo, ele começa a ver que o verdadeiro ser humano, ele foi criado para o outro. E a beleza da vida está justamente na comunhão com Deus, com o próximo e com a criação. Mas isso só é possível quando a Escritura corrige a fratura. Quando Deus coloca no lugar e nos transforma de Felícias e Monstros S.A. em seres humanos que agora podem viver verdadeiramente como são, porque se enxergam. Se enxergam a imagem de Deus e não luz própria. E agora eles voltam a ter a capacidade, pelo Espírito Santo, de poder amar, refletindo a Deus, sem precisar ter primeiro uma suficiência de um amor correspondido, porque o amor se apresentou a eles por meio da Escritura, como nós o conhecemos, e agora nós temos um chão para pisar. E a gente, então, não precisa continuar construindo impérios em cima uns dos outros. A gente pode ser coadjuvante no reino de Deus, porque Jesus é o ator principal. E nesse sentido, então, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e ele coloca que ela é útil para a instrução da justiça. Nesse sentido, então, veja esse mesmo movimento de Deus. Deus se revelando a nós, mostrando quem ele é, como nós somos criados, o que deu errado e como ele está redimindo e o que ele fará. A Escritura, então, ela tem esse mesmo movimento de ir nos colocando de pé à luz daquilo que a ressurreição conquistou para nós, uma nova humanidade. Paulo diz em Efésios que Deus em Cristo fez um novo homem. É isso mesmo, você que está aqui me ouvindo e é crente em Jesus Cristo e nasceu de novo, você é um novo ser humano e você agora tem o Espírito Santo e toda a capacidade e a sabedoria para viver essa nova identidade do reino de Deus que está tomando conta, que já meteu 3-0 que o outro time não vai conseguir pegar, está derrotado e está dando chilique tentando te tirar do jogo. O problema é que nós também precisamos entender que como Deus faz esse movimento, nós precisamos agora, que estamos ressurretos em Jesus e temos esse poder, fazer o movimento de nos despirmos desse egoísmo, do velho homem, como Paulo vai nos chamar em Gálatas, e nos revestir do novo homem. Isso que quer dizer instrução na justiça. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse sentido, então, a Escritura serve justamente para você, pecador, morto no seu pecado, morto nas suas próprias pulsões, você seja colocado de pé pelo próprio Deus. Os seus ossos são colocados de volta, como aquele profeta Ezequiel que viu um exército sendo formado. É isso que está acontecendo. E a produção disso é justamente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, se nós não nos apegarmos a esse livro, nós seremos tolos. Nós não seremos o que verdadeiramente fomos criados para ser. Nós vamos usar os mesmos livros. Nós vamos usar versículos para construir o que egoístas constroem. Eu vim de uma mega igreja que por anos se tornou infestação desse evangelho da facilidade. E a cada vez que a gente tentava falar e brigar, era como se nada acontecesse. Por quê? Porque o conforto gera multidão. Porque a natureza do ser humano caído, egoísta, é justamente buscar conforto. Buscar um lugar de uma segurança aparente. Mas o que Paulo está nos chamando a viver na Escritura é entender que todos nós que somos uma nova humanidade, que vivemos uma piedade, uma devoção com Deus, nos últimos dias, a tensão vai aumentar, o pau vai quebrar, mas se lembre, o jogo acabou. Ele só ainda não teve o apito do juiz. O jogo acabou, querido. Jesus venceu. E Jesus te colocou no time dele. E você joga como um novo ser humano. E você não precisa revidar carrinho de ninguém. Você não precisa aceitar cartão amarelo. Você não precisa entrar nessa guerra. Porque o próprio Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa guerra não é contra os seres humanos. A nossa guerra não é contra pessoas, mas contra o principado e potestades, e eles foram derrotados. Jesus está colocando tudo como estrado de seus pés. Viva como um ressurreto. Mas para isso, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa de ajuda para ler a Bíblia. Por que você acha que Deus vocacionou pastores? É porque se a Bíblia fosse um manual de regra, ninguém precisaria de um pastor. Por que você acha que todo domingo a gente gasta 1h30 do nosso dia para adorar Jesus e para aprender das Escrituras? E precisa de alguém para ensinar. Por quê? Porque ela foi escrita com um sentido dentro de um contexto, preservando a beleza do ser humano como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela pode nos dar essa sabedoria. Ela pode ser útil para nós, para nos desvendar de uma realidade falsa, nos confrontar, nos corrigir e nos dar por quê? Para que todo homem de Deus, homem aqui, ser humano, seja apto, seja capaz e plenamente preparado para toda boa obra. Que boa obra é essa? a mesma boa obra que Efésios 2:10 vai dizer que Deus já preparou de antemão para que a gente andasse nela.